Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. 7 horas e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. BR-116 registra 2 acidentes nessa manhã entre Sapucaia do Sul e Esteio. Guilherme Milman.
Um deles mais cedo no quilômetro 259 em Esteio, próximo à estação Petrobras, no sentido interior capital. Um Fiat Uno estourou um pneu, está aqui praticamente no acostamento, mas chega a bloquear um pedaço da faixa da direita, gerando bastante retenção. Lembrando que esse ponto costuma ter lentidão normalmente nesse horário e está agravado por este acidente. Então a gente vê aqui, né, que os carros eles chegam a andar, mas andam bem devagar até passar do trecho. Tem alguns cones sinalizando. Polícia Rodoviária Federal também está no local. O motorista está aqui, está bem, não se machucou e o guincho é aguardado. Outro ponto, em Sapucaia do Sul, no mesmo sentido, próximo ao zoológico, tem um carro batido em um poste, mas na pista lateral. Polícia Rodoviária Federal, que está aqui, confirmou essa ocorrência e não gera tanto reflexo por ser na pista lateral. Mas tem também relatos de um carro batido com poste, os ouvintes já haviam informado. Fora isso, tem a lentidão em São Leopoldo, entre a Charlau e a Ponte, os pontos de tranqueira normais para esse horário aqui na 116.
Governo brasileiro muda o tom e pela primeira vez critica a recusa do regime da Venezuela de garantir eleições livres. Em resposta, a Venezuela afirmou que a nota do Brasil parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde, abre aspas, são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Fecha aspas. Apesar da dura resposta venezuelana, o governo Lula ainda quer manter canais de diálogo com o governo de Nicolás Maduro. Ação mira dupla que rendeu vendedora de joias durante roubo de veículo no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. Gustavo Gossen.
Esse assalto ocorreu na noite do dia 24 de janeiro, quando a vítima foi abordada em uma rua do bairro Chácara das Pedras, zona norte da capital. O objetivo inicial dos dois criminosos era o roubo do veículo, um Creta, que inclusive foi recuperado 2 dias depois. Porém, a dona do carro era uma vendedora de joias e dentro do carro havia o mostruário com peças de ouro. Só as joias eram avaliadas em R$100 mil. Durante o tempo em que ela foi mantida refém, os criminosos a obrigaram a fazer transferências bancárias. Como as primeiras tentativas deram errado, um dos assaltantes deu uma outra chave Pix, que era o próprio CPF dele. A quantia de R$1.000 foi transferida, a mulher foi liberada, mas isso ajudou a polícia a mirar nessa dupla. De acordo com o diretor da divisão de investigação do DEIC, delegado Eibert Moreira Neto, ele confirma que os dois foram presos agora há pouco, um na Vila Cruzeiro, zona sul da capital, e outro em Canoas, no bairro Matias Velho. Os dois criminosos presos, 2 irmãos.
Mesmo com a abertura de uma comissão especial para apurar serviços da CE Equatorial e RGE, a Assembleia Legislativa ainda pode ter uma CPI para investigar a atuação das concessionárias de energia. Solicitada pelo Partido dos Trabalhadores, a Comissão Parlamentar de Inquérito precisa de apenas mais uma assinatura para ser instalada. Deputados consideram a CPI importante porque ela tem maior poder de investigação. Já o pedido de comissão especial atingiu o apoio necessário. O colegiado será instalado em até 2 semanas, com duração de 120 dias e participação de 12 deputados. Termina hoje prazo para Bolsonaro explicar estadia na Embaixada da Hungria ao Supremo Tribunal Federal. Tiago Bittencourt.
Termina nesta quarta-feira o prazo de 48 horas dado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique por que ele ficou hospedado por 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, depois de ter sido alvo de operação da Polícia Federal e ter tido seu passaporte retido. Até a noite passada, a defesa do ex-presidente ainda não havia se manifestado ao Supremo. Alexandre de Moraes é o relator do inquérito que investiga Bolsonaro, políticos e militares por tentativa de golpe de Estado. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que ele se hospedou na embaixada para manter contato com autoridades da Hungria. Bolsonaro e o premier húngaro Viktor Orbán mantêm um relacionamento próximo há anos.
A aposta feita em Recife leva sozinha prêmio de 118 milhões e 200 mil reais da Mega Sena. Vencedor fez um jogo simples de 6 números em uma lotérica da capital pernambucana. 182 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 32.797 de prêmio. Dezenas sorteadas 02, 16, 22, 27, 35 e 47. Análise de prisão de deputado acusado de ter mandado matar Marielle Franco só deve ocorrer na Câmara dos Deputados em meados de abril. Pedro Quintana.
Após um pedido de vista, a análise sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão só deve ocorrer no plenário da Câmara na segunda semana de abril. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ontem, um pedido para discutir a prisão por mais tempo adiou a análise do caso pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, o parecer ainda precisará do aval do plenário da Casa. Durante sessão nesta terça, o deputado Darcy de Matos, do PSD, relator da medida cautelar, que tem Brazão como alvo, defendeu que o colega siga preso. A Câmara analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que mandou prender preventivamente o parlamentar. Também foram detidos, acusados de envolvimento no caso Marielle, o irmão de Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa.
Velório do músico João Vicente, tecladista e gaiteiro da banda Nenhum de Nós, começa às 10 horas no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. A cerimônia de despedida está marcada para as 4 da tarde. João Vicente tinha 58 anos e morreu ontem no Hospital São Lucas, vítima de um câncer contra o qual lutava há 6 meses. A Prefeitura de São Gabriel, terra natal do artista, decretou o luto oficial de 3 dias. Agora, informações do trânsito. Leandro Rodrigues.
Bom, a Sertório já foi liberada, né? Foi retirado o Quid, que capotou, virou, ocupou a Sertório quase toda no sentido ao centro, mas sem feridos, só provocou um pouco de retenção ainda antes das 7 da manhã. A capital já começa a ter uma entrada mais forte pela Castelo Branco. Ainda não tem aquele travamento, aquela parada total, mas o motorista já vai ter de reduzir a velocidade quando estiver se aproximando da ponte do vão móvel. Está um pouco livre ainda antes, ainda na proximidade da Ponte Nova, o motorista ainda está avançando bem. Da zona leste para a área central, ou mais ainda, né, transição de Viamão para Porto Alegre, que o motorista já começa a ter problema na parada 35 em Viamão, o caminho para Porto Alegre, ali em seguida já é também a Bento Gonçalves, já tem pontos em que o motorista para um pouco mais, especialmente nos semáforos, junto depois, juntando com o tráfego na descida da Lomba do Pinheiro. E na Protásio Alves, entre a Paraíso e a Moema, também outro ponto que trava o condutor. Atenção, porque a saída da capital também está aumentando, mas pela Castelo Branco, tanto pela 116, está sendo um fluxo bom em direção a Canoas, ao Vale dos Sinos.
Mais um dia de tempo seco, temperatura amena, sol brilhando em Porto Alegre. Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
E com a temperatura chegando a 28, 29 graus à tarde aqui na capital. Depois de um amanhecer com uma sensação de frio, em alguns pontos à tarde teremos uma temperatura bem mais elevada por aqui em função dessa massa de ar seco. Há uma expectativa de chuva na divisa com Santa Catarina, ali entre o Planalto e a parte do Alto Uruguai, talvez região das Missões. Então o pessoal fica atento com alguma chuva hoje no final da tarde. Mas é coisa pouca ali na região. Previsão de manter um comportamento de tempo quente durante os próximos dias. Amanhã e depois é um calor com umidade, que é o da quinta e da sexta-feira santa. Amanhã de tarde tem chance de alguma pancada de chuva na metade norte. Pouca coisa, mas tem que ficar atento. E depois, sexta-feira santa, a gente tem chance de que essas pancadas de chuva se espalhem por outras áreas do estado. Não é uma coisa homogênea, não pega em todas as áreas do estado, mas atinge vários pontos e é de fraca intensidade. Já no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, a gente vai ter tempo seco e temperaturas altas. Vai fazer um forte calor por aqui, principalmente no domingo. Tem previsão de chuva na próxima segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. No gauchão, deu Grêmio contra o Caxias. Tricolor vai decidir o título contra o Juventude, Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, e com isso está definida a final do gauchão de 2024, Grêmio contra o Juventude. Ontem, o Tricolor bateu o Caxias na arena pelo placar de 3-2, com dois gols de Diego Costa e outro de Cristaldo, garantindo vaga na decisão. A primeira partida ocorre neste sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, e o jogo da volta, o do título, no outro sábado, dia 6, na arena. A seleção brasileira ficou no empate com a Espanha no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Placar final 3-3. Gols de Rodrigo, Endrick e Lucas Paquetá.